transfere ao setor privado o que é público em essência, prioriza a incompetência, protege o apadrinhado, acaba a estabilidade, fere a legalidade e prioriza a boquinha, é a volta do coronel. A PEC 32 é a PEC da rachadinha. A PEC 32 é a PEC da rachadinha.
Olá, bom dia a todos e a todas. Esse é mais um episódio do Farofa Podcast e estamos hoje com a brilhante deputada federal Talíria do Rio de Janeiro pelo PSOL. Agradecer aqui antecipadamente a disponibilidade da Talíria, que tem uma agenda muito corrida, além de ser mãe da lindíssima Moana, né? E a gente está aqui conseguindo um furo aí na agenda da Thalíria. Bom, Thalíria, bom dia.
Bom dia, gente. Eu que agradeço o convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou Talíria, sou uma professora de história. Eu era professora do município do Rio de Janeiro e hoje estou licenciada. No último período, estava dando aula na Maré, no conjunto de favelas da Maré. Então, é daí que eu venho, do chão da escola pública. Sou mãe da Moana Mayalu, uma pequena de 1 ano e 4 meses, uma mulher negra, militante feminista, antirracista e ecossocialista, e filha de uma professora, de um músico. Cresci no Fonseca, na zona norte de Niterói, e hoje estou deputada. Para seguir aí na luta coletiva que é tão necessária para atravessar esse momento dramático.
Verdade, muito bom, muito bom. Eu sou do Barreto, sou nascido no Barreto, pertinho
Ai,
de
que
Sergipe.
legal! Eu cresci no Fonseca, ali na
Ah,
Rio
então
Grande.
somos vizinhos, olha, eu sou ali do
Sim.
Barreto, ali perto do Morro do Pires, embaixo do Morro do Pires. O que é uma região que está hoje ali muito complicada, né, com a violência, a milícia.
Sim. Sem dúvida. O Estado chega com o braço armado, se associa a setores de milícia, mas não fica com os direitos, né?
Exato, os
Beleza.
trabalhadores sofrem toda essa opressão aí historicamente. Bom, Thalíria, nosso episódio hoje está mais focado na questão da PEC 32, né? Então, inicialmente, eu queria agradecer muito a sua combatividade naquela sessão, naquelas sessões, naquela comissão, que eu imagino tenha sido de revolver o estômago, né? Com tantas barbaridades que foram faladas ali, a gente presenciou manobras horrorosas, então podemos acompanhar bastante, mas assim, conta pra gente, primeira coisa. Como é que a gente pode explicar para as pessoas, de maneira mais simples, quais são os perigos que estão contidos nessa PEC 32? O que está por trás? Qual é o plano verdadeiro desse governo que só traz, como se diz na internet, né, não dá um dia de descanso para a gente?
Olha, talvez a maior tarefa que a gente tem até o final do ano é barrar essa PEC, continuar com a mobilização de servidoras, servidores, para que a PEC não tenha sucesso no plenário, né? Para quem está nos escutando, e não conhece bem como tramita as matérias na Câmara de Deputadas, você tem as comissões e, dependendo da matéria, normalmente PEC passa por uma comissão especial. E aí a matéria é discutida nessa comissão especial e vai a plenário. Então, qual que é a fase que está? A PEC 32 foi aprovada, lamentavelmente, com seu pior texto de todos os textos que já tinham sido divulgados na comissão especial. E agora, os setores que defendem essa PEC estão tentando levá-la para plenário. É uma PEC que é chamada de reforma administrativa, que dizem que é para modernizar, o Estado brasileiro, mas a verdade é que isso é uma farsa. A PEC é a destruição do Estado brasileiro, em especial a destruição dos serviços públicos no Brasil. A gente hoje tem, a enfermeira que é concursada e trabalha lá no enfrentamento ao Covid, a técnica de enfermagem, a professora, o professor, a merendeira, médicos e médicas, pessoas que prestam serviços para a sociedade. Muitas vezes por meio de concurso público. E quando elas são concursadas, o que que acontece, né? Tem estabilidade. Quando são concursadas, as pessoas não viram cabide de emprego de político. Você tem uma professora que se relaciona com a comunidade escolar como um todo, porque ela tem uma carreira ali vinculada àquela instituição. Então, hoje, quem usa o serviço público é o trabalhador mais precarizado brasileiro. Então, o que que eles querem, em síntese, para a gente seguir conversando? Primeiro, há uma grande brecha para a privatização dos serviços públicos. Então, hoje, o contexto que está é possível que os serviços que hoje são públicos, e por que são públicos? É, a gente está lutando para ter mais investimento, né? Então, eles atendem ao conjunto da população, e se forem privatizados, acontece o quê? É para dar lucro. O setor privado, ele quer lucro.
Eu costumo dizer, Talíria, comparar com a nossa experiência das UPAs no Rio de Janeiro, né, que foi uma privatização descarada, assim, e como deu errado, não só no direito dos trabalhadores, né, e trabalhadoras que trabalham nas UPAs, como também no atendimento à população. Então, assim, como seria, tem mais de 20 anos que o Estado não faz concurso para médico, né, para enfermeiro, para as áreas de administração da saúde. Então, assim, essa experiência já nos prova o quanto tem aí de ovo da serpente, quanto tem de mal em privatizar os serviços públicos, né? Acho que é uma experiência que a gente pode utilizar no Brasil inteiro.
Sem dúvida, eu acho que a gente pode falar mais à frente assim sobre essa farsa do Estado mínimo, né? É, acho que daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, porque de verdade é uma mentira dizer que você privatizar você vai melhorar a oferta de serviços públicos. O que que são as OSs, né? É, as organizações sociais.
Exato.
Quem é que tem acesso a um serviço que é privatizado? Quem paga? Como que é nos Estados Unidos, por exemplo?
E
Quem
mesmo
não tem?
pagando, você pode ter Prevent
Exatamente.
Senior, né?
Hoje, mesmo quem tem plano de saúde sabe que tem exames que não são autorizados, que dependendo do seu plano, se for um plano de baixo custo, de um plano barato, você não vai ter acesso aos melhores hospitais. Então, é o dinheiro determinando quem vai viver e quem vai morrer, quem vai ter acesso à escola boa e quem não vai. Então, a nossa luta é para que todo mundo tenha acesso ao SUS, e SUS é um modelo para o mundo inteiro, que todo mundo tenha acesso à escola pública, e por isso a gente sabe dos problemas desses serviços. Mas a gente deveria lutar para mais investimento nesses serviços, não para desmontá-los, né?
Ontem, por exemplo, eu vi que foram quase 2 milhões de doses aplicadas, né, entre primeira, segunda e dose de reforço. Isso é quase um recorde, talvez, no mundo. Não sei se a gente tem
Sim.
experiência no mundo. Então, graças ao SUS, a gente pôde vacinar quase 2 milhões de pessoas ontem, cara, 24 horas. Então, destruir isso é algo que é recuar ao período da Primeira República no Brasil, né, onde o Estado não aparecia, só aparecia lá para as oligarquias.
O SUS é um modelo para o mundo inteiro. A gente deveria estar lutando para aperfeiçoar o SUS. A pandemia, se tem algo que a pandemia mostrou, foi do quanto a gente precisa de mais Estado garantindo os serviços públicos. Porque não teria vacina se não fossem os pesquisadores das universidades públicas. Não teria o cuidado ali na ponta se não fossem enfermeiras, técnicas de enfermagem, médicos e médicas, maqueiros ali na ponta, oferecendo o seu serviço. Então, tá óbvio. Aliás, no mundo inteiro, mesmo em países que a gente chama de ultra neoliberais, a gente tem visto mais investimento do Estado nesse momento de crise. E aqui no Brasil, a política econômica de Guedes, que é a política de destruir o Estado, a ideia do Estado mínimo, que é uma falácia. Então você privatiza, você amplia a terceirização e a possibilidade de contratação. Tem um negócio que é absurdo, que é você ter contrato, que a PEC, ela para quem está ouvindo, a PEC é uma emenda à Constituição, né, que ela permite que você tenha contratos temporários por mais 10 anos. Lembro qual que ficou o texto final, acho que foi 20 anos que ficou o texto final.
10, ficou 10.
10 mesmo,
10
né?
anos não é mais temporário,
10
nada de 10 anos é
anos. Por que
temporário.
você tem um contrato temporário de 10 anos? Isso é um negócio escandaloso. Isso é inviabilizar concurso público. Isso é fazer com que aquele deputado, aquele vereador, aquele político, a milícia, setores da igreja neopentecostal, setores vinculados ali do poder do território, políticos, podem ter os seus indicados. E não necessariamente os indicados vão prestar o melhor serviço, sabe? Vão controlar a escola, vão controlar a saúde pública. Então é muito grave, sabe? Então, contrato temporário, privatização, terceirização, fim do concurso, ataque às carreiras. Então, se o cara faz um mestrado, um doutorado, ele não vai poder progredir. Você possibilita demitir servidor sem que o servidor tenha direito à defesa. Então, é muito grave. Tem uma polarização que eu acho que vale a gente conversar, que é assim, o discurso do Guedes é de chamar os servidores de privilegiados, de Guedes e de Bolsonaro, né? Os servidores são privilegiados, então nesse momento de crise tem que cortar na pele dos mais privilegiados. Mas a verdade é que, primeiro, essa PEC não vai interferir nos ínfimos servidores, aquele pequeno número que ganham um salário mais alto. A gente tem a grande maioria de servidores públicos ganham até cinco salários mínimos. Você tem aí uma grande parte de servidores, se eu não me engano, 80 e poucos por cento dos servidores públicos ganhando até o teto do INSS, que é R$ 5.800. Vai falar que professor é privilegiado, que enfermeira é privilegiada, e aí você coloca enfermeira em contraposição ao porteiro, à trabalhadora doméstica, quando, na verdade, muitas vezes, a enfermeira é a irmã da trabalhadora doméstica, e aquela que fez um concurso para enfermagem ganha mal, porque é pouco valorizada, mas às vezes é a única renda fixa da família. E quem vai usar o serviço prestado pela enfermeira é a trabalhadora doméstica. Então, é uma falsa polarização, sabe? A gente tem que enfrentar isso, tem que ter mais investimento público, não menos.
Concordo. Tem uma outra coisa, até que o Lira, na semana passada ou retrasada, ele foi questionado por uma servidora do IF, né? Ela estava lá nas manifestações, ela é diretora do SINASEF do Ceará. E ele disse: não, eu quero que você me prove que tem alguma retirada de direito dos servidores. Então, a gente podia falar um pouquinho agora sobre as mentiras que estão sendo contadas pela PEC, seja pela imprensa, seja pelos deputados, pelo governo, né? Essa é uma das mentiras, que o servidor não vai perder o direito à estabilidade, que já estão na ativa. A gente sabe que não é assim. Né? Tem outras mentiras também, que vai atingir a todo mundo por igual, né? Então, assim, a gente podia trocar uma bola sobre isso. O que que você acha? Quais são as mentiras mais perigosas que estão ali?
Não, são várias as mentiras perigosas ali. A gente tem, primeiro, essa. Não é verdade que a PEC não atinge os servidores atuais. Primeiro, tem dispositivos na PEC que atingem. Então, estamos falando de possibilidade de desligamento, de demissão de um servidor já em atuação, porque
Extinção das
vai ser.
carreiras.
Exatamente. Essa é a minha primeira coisa. Outra coisa é a destruição das carreiras. Então, o servidor não vai ter acesso pleno à progressão, a adicional por tempo de serviço. Então, e tem um elemento que eu acho que é mais estrutural, que é você vai criar servidores de duas categorias, digamos assim. Isso dá um imbróglio jurídico. E aí, assim, é óbvio que isso vai poder ser questionado na justiça. E ao ser questionado na justiça por um patrão, porque o que a gente vai ter dentro do serviço público vai ser patrão. No momento que você privatiza o serviço público, óbvio que você vai ter perda de direito, porque vai ter discussão de equiparação com os servidores com menos direitos. E a gente sabe o que é o sistema de justiça, né? Óbvio que ele não vai garantir os direitos plenos do servidor. Então, é mentira dizer que não vai afetar o servidor atual. Agora, mesmo que não afetasse, é um absurdo, porque é você impedir que gerações tenham acesso a serviços de qualidade. Eu que sou uma militante antirracista, assim, você pegar o que que tem sido ao longo da história, os concursos públicos como instrumento de mobilidade social, por exemplo, para negros e negras, isso é um negócio, a austeridade ela é racista, é você perpetuar também o racismo. Então, é bastante grave. Eu acho que a outra mentira é essa que a gente já começou a falar, que é falar da qualidade do serviço, né? Ah, vai melhorar o serviço público, vai melhorar o serviço para o povo. Quando, na verdade, se você coloca algo controlado pelo setor privado, esse setor privado vai estar a serviço, ele vai, o serviço público, o serviço ofertado vai ser mediado com o lucro que ele vai precisar ter, sabe? Então, é um escândalo. Vamos pegar o serviço privatizado, o transporte público, que é concessão. Mas onde que o transporte é bom? Transporte é
Exato.
bom, ônibus não está cheio, e quem que é dono das empresas de ônibus? O metrô é bom, funciona bem, os trens funcionam bem, então você tem concessões desses serviços. Então é mentira, é uma falácia, sabe?
E a gente pode desmontar essas mentiras com a realidade. Por exemplo, eu sou professor aqui do IF Fluminense, né, que é a escola de excelência da região, certo? O IF tem aqui 12 campi na região norte e noroeste fluminense, e a gente sabe que não tem escola privada que se compare ao IF pela sua estrutura. E por que isso? Porque a grande maioria são servidores públicos concursados. A gente tem carreira, sabe? Então, assim, o que que é melhor? O hospital privado ou a Fiocruz que faz pesquisa? O que que é melhor? A universidade privada ou a UF, a UFRJ? Tão de Rio, que são pesquisa, extensão. Então, assim, a gente desmonta esse discurso com a realidade. O que tem de verdade sendo feito com esse discurso privatista do Paulo Guedes, do Bolsonaro, é vender uma mentira para as pessoas. A gente sabe que isso já foi feito lá atrás com o governo Fernando Henrique, né? E que agora está sendo de novo remaquiado, repaginado. E a gente tem que desmontar isso mostrando a realidade. Fala, pessoal, olha só, onde é que tem o melhor atendimento? Onde você tem servidores contratados ou concursados? Onde tem servidores concursados, né? Isso é claro e evidente.
Sem a menor dúvida. E aí, assim, podem trazer a questão das falhas, dos problemas do serviço público. Onde estão os problemas do serviço público? Estão na falta de investimento público. Então, você aprovou recentemente, aprovaram um teto de gastos, que você limita investimentos em saúde, em assistência, em educação. Na verdade, se a escola está lotada, se não está com uma estrutura legal, se o professor está sobrecarregado. Se a merendeira não está tendo dinheiro para passagem para chegar em casa e está insatisfeita, isso tem a ver com falta de investimento. Você
Vou
não
lembrar o
resolve isso
Darcy, né? O Darcy
ligando para o
Ribeiro.
setor privado.
A
É
crise
um
da escola
projeto.
pública é um
É
projeto,
um
né?
projeto.
Que o Darcy Ribeiro
Não, veja,
falava.
tem entrega para o setor privado. Você vai. Quanto essa mulher vai receber? Essa trabalhadora lascada já vai receber. E que serviço ela vai prestar? Pesquisa. Vamos privatizar as pesquisas? Ah, então você vai pesquisar para o bem comum. Ou para alguma coisa que possa ali na frente, alguma tecnologia dar lucro para aqueles setores do empresariado. É óbvio, é que ninguém vai investir, ninguém paga a banda e não vai querer escolher a música. Então, a música é do
Exatamente.
povo, e se a música é do povo, tem que ser o um serviço público. E serviço
Exato.
público não é para dar lucro.
Outra coisa importante da gente tocar, Talíria, é como que as mulheres, né, e principalmente as mulheres negras, vão ser afetadas com essa PEC, que são as pessoas que mais utilizam os serviços públicos. O que que você acha?
Eu acho que são duas dimensões. Não só são os que mais utilizam o serviço público, mas como são maioria de servidoras públicas em muitas das categorias. Se você olha a escola pública, você tem professoras ali, em especial, às vezes, professoras mais precarizadas, que estão de educação infantil, por exemplo. Se você olha, as cozinhas das escolas, quem são as merendeiras e cozinheiras? São mulheres. Se você olha os hospitais, quem são as enfermeiras e técnicas de enfermagem? São mulheres. E, nesse caso, especialmente mulheres negras. Então, se você ataca os direitos das servidoras públicas, você não está atacando a juíza. Essa é uma questão. Porque eles também não vão mexer nos privilégios do judiciário. Isso é uma questão que está colocada. Se você, então você vai atacar, é a enfermeira que vai ganhar R$ 1.200, R$ 1.300. E aí, quem é que usa esse serviço? Olha, hoje no Brasil, no Brasil pandêmico, das meninas com mais de 14 anos, que depois se tornam mulheres, no último trimestre de 2020, mais da metade de mulheres e meninas de mais de 14 anos estão fora do mercado de trabalho. Olha esse cenário. A ampla maioria, mais de 60%, negras. E se você pega das 11 milhões de mães solo, que também são quase 70% negras, você vai olhar dos lares chefiados por mulheres negras, 63% desses lares, por mulheres, mães, que chefiam a família negras, 63% estão abaixo da linha da pobreza. Quem é que usa a creche pública? É quem não pode pagar, infelizmente, a creche privada nesse momento, porque a gente deveria ter um serviço público que todo mundo usasse. Quem é que usa o SUS, o postinho de saúde? É quem não pode pagar um plano de saúde. Essa é a verdade. E quem é que não pode pagar? São mulheres negras majoritariamente. Eu fico pensando assim, eu sou mãe agora, né? E quando eu voltei a trabalhar com 3 meses e 20 dias da Moana, a licença maternidade no Brasil é uma vergonha. Só que aí eu procurei uma creche pública. Eu estou morando em Brasília, indo ao Rio, mas morando aqui, né? Indo de 15 em 15. Aí eu não tinha creche pública aqui, porque não tem creche. Esse é um problema estrutural no Brasil. Eu passei a pagar uma escola privada para a Moana, boa, porque eu tenho esse privilégio. O que faz uma mulher trabalhadora que tem que voltar da sua licença com 4 meses. Quando tem licença, o que faz com a sua criança? Se não tem a creche pública, se você não tem esse serviço público, então é um ataque às mães brasileiras. Porque a mentira que querem contar, vocês não querem deixar mexer nos privilegiados servidores, nos parasitas, como chama Guedes. Estamos mexendo no serviço público lá na ponta, que chega para a mãe, trabalhadora doméstica, caixa de supermercado, atendente da farmácia. É essa mulher que não vai ter acesso ao serviço público. Isso precisa ser denunciado, sabe? É um crime.
Com certeza. É, a gente sabe que na hora de mexer nos privilégios, por exemplo, taxar grandes fortunas, eles se calam, né? Isso aí não entra em pauta, não. Inclusive, até setores da esquerda, né, candidatos aí, estão falando que não tem que taxar grande fortuna, não. Isso é um grande absurdo. Só perpetua a desigualdade. A gente tem que combater isso sim. Essa PEC não vai diminuir a desigualdade. Ao contrário, ela vai concentrar a renda, né?
Tem uma coisa que é assim, ele sempre a gente chama esse tipo de política, né, de política de austeridade. Quando desmontaram a previdência pública na reforma da previdência, falaram que isso ia resolver o problema do Brasil. Antes era a reforma trabalhista lá atrás que ia resolver o problema do Brasil. E aí é a privatização da Eletrobras que vai resolver o problema do Brasil. É a privatização dos Correios que vai resolver o problema do Brasil. Ah, não. Então é a reforma administrativa. Falta isso agora. Na verdade, é um ciclo de políticas que se mostraram ineficazes. É o que a gente chama da farsa do Estado mínimo, sabe? Quando, na verdade, os 1% do Brasil, e dentro dos 1%, os bilionários brasileiros, que estão. Hoje tem mais bilionários. Veja, numa pandemia que a gente tem 20 milhões de famintos.
Aumentou o número de bilionários.
Metade da população brasileira em insegurança alimentar. A fome voltou, gente comendo carcaça de frango. Revirando caminhão de lixo, o que que é isso? É esse cenário em que aumentou o número de bilionários. E o que que o sistema tributário brasileiro faz? Não taxa esses bilionários. O que faz? Não taxa as grandes fortunas, os lucros. E isso traria um monte de recurso para o Estado brasileiro para se investir no trabalhador. Sabe? Porque estão catando carcaça porque a inflação está lá em cima. Os tributos no Brasil são sobre o consumo. Essa é a verdade, é o trabalhador lá na ponta que paga mais tributo, mais imposto. Então, tinha que se enfrentar de forma contundente essa desigualdade no Brasil. Enquanto o povo está faminto, Guedes, que chamou servidor de parasita, está aí lucrando os seus milhões. Foram 14 milhões só enquanto ele foi ministro da Economia, com suas empresas, as offshore, que chama, né, em paraísos fiscais. Eu estava lá na Câmara outro dia e só com a alta do dólar em um dia ele lucrou 760 mil reais. E povo catando carcaça de frango para comer.
Ontem o dólar bateu o recorde de novo, então ele ficou mais rico de novo. Lembrando que uma das pessoas que entrou para o clube dos bilionários foi a família que controla a Rede D'Or, né? Então, estamos aí vendo que a pandemia e lucro estão muito associados e estão torcendo pelo vírus, né? Não torcendo pela saúde dos brasileiros e da
isso
população.
É impressionante. Assim, o lucro da família, de parte da família da Rede D'Or, foi absurdo durante a pandemia.
Será que foi coincidência?
Trágico,
certamente,
né?
Não. É a tragédia. Deixa eu te falar uma outra coisa. Conta pra gente, Thalília, aí, preservando o nosso estômago também, como é que estão aquelas manobras ali, não só na Câmara, mas agora também para levar para plenário? Como é que é aquele jogo sujo que a gente sabe de liberar emenda e tal? O que o Arthur Lira tem feito e também os comparsas e os aliados do Arthur Lira e do Bolsonaro para essa e também para as outras medidas, caso você queira citar, né, algum outro projeto, alguma coisa. Teve um projeto que foi aprovado agora, que até a bancada do PSOL foi contra.
Ah, do combustível?
Do combustível, exatamente, de aumentar o ICMS.
A farsa de dizer que a culpa da alta do combustível é o ICMS. Tem uma coisa que eu acho que é preciso dizer, assim, infelizmente hoje a Câmara de Deputadas e Deputados tem sido o braço direito, a boia de Bolsonaro. O povo cansou de Bolsonaro. Bolsonaro está com a maior rejeição desde o início do governo. Bolsonaro está. É isso, assim. Tem o apoio.
Não pode mais sair na rua. Não pode mais sair na rua.
Ele tem o apoio dos 25% de pessoas que apoiam o mesmo fascismo. Isso é meio chocante. Mas ele tem mais de 60% de rejeição. O povo que apostou nele está desiludido. É isso, tá com fome. Quem tem fome tem pressa e tem raiva daquele que produz a fome, e é Bolsonaro e Guedes que fazem isso. E aí a Câmara, infelizmente, está sustentando essa política. E o Arthur Lira, ele tem um duplo papel. Por um lado, ele sustenta temas como abriu comissão para discutir o PL do Major Vitor Hugo, que é o PL da Lei Antiterror, para perseguir movimento social, perseguir lutador. Ele botou para pautar a farsa do voto impresso. Então, ele sustenta essas pautas autoritárias de Bolsonaro e golpistas, ao mesmo tempo sustenta a pauta da austeridade de Bolsonaro. e da destruição ambiental. Então foi licenciamento ambiental aprovado na Câmara, o fim do licenciamento ambiental. Pele da grilagem, que vai atacar os povos indígenas, os povos originários. Autonomia do Banco Central, privatização dos Correios, privatização da Eletrobras, a MP 1045, que é uma mini reforma trabalhista, que ainda bem foi derrubada no Senado. Eu poderia aqui ficar citando uma série de pautas encampadas por Lira só nesse ano. E aí, assim, tem uma coisa que é isso, né? O Centrão critica Bolsonaro, ah, faz parte da democracia, tem que atacar o golpismo de Bolsonaro, mas quando são pautas econômicas, tá ali todo mundo embolado. Bolsonaro, Lira, os setores do Centrão. E a questão das emendas são nojentas. É difícil explicar isso, né? Porque o orçamento é feito para para o povo não entender, né? Mas dentro do orçamento brasileiro, existem as emendas individuais. Então, cada mandato pode destinar emendas para projetos. Então, a gente já destinou para o IFE várias vezes emendas. Agora, isso é público, você tem metade das emendas, tem que ser para a saúde, você tem uma transparência nisso. Agora, o que fizeram foi inventar uma tal de emenda de relator, que é uma emenda que ficou decidida nas mãos do presidente, do relator do orçamento. Então, ele decidiu para quem ele ia dar aquelas emendas. Foram bilhões do orçamento público brasileiro. Depois se descobriu que tinha ali sua parte do orçamento secreto de Bolsonaro, para Bolsonaro dar emendas para conseguir apoio no Congresso, e Lira no meio disso tudo. Então, são bilhões que o povo não sabe para onde vai. Bilhões de emendas nas mãos de um setor político que destina essas emendas para seus apoiadores políticos. E é isso que está acontecendo em relação à PEC 32. O que está se dizendo é que Lira e Bolsonaro, eles têm que dar 20 milhões de reais para cada deputado, no mínimo, para que os deputados topem virar o voto.
Isso já está acontecendo, Thalíria? Essa distribuição já está acontecendo? Você tem visto isso?
Olha, a gente
Ou não dá para saber, né?
tem visto movimentações nesse sentido, mas o que que eu acho, assim, eu acho que talvez seja a coisa mais importante de sair daqui como um pouco um sopro de esperança, que é não uma esperança ingênua, mas uma esperança na luta, sabe? A gente hoje está tendo um crescimento muito grande da mobilização de servidores e servidoras do Brasil afora, sabe? E isso está envergonhando, mais do que envergonhando, acho que a melhor palavra, está levando medo para deputados votarem a favor da PEC eleitoral. Porque eles sabem que votarem PEC vão perder os seus eleitores nas suas bases. Então, quanto maior a mobilização, mais difícil fica comprar esses deputados, sabe? Então, a gente precisa ampliar a mobilização popular para enterrar de vez a PEC, porque hoje eles não têm voto no plenário. Eles ainda não conseguiram virar esses votos. Então, quanto mais mobilização, mais difícil de virar esses votos. A gente vai conseguir vencer essa, tenho certeza.
Eu acho. Para a gente tentar finalizar, então, já pegando esse gancho que você falou da resistência, a gente aqui no Sinasef, nosso sindicato, a gente tirou ontem a assembleia que vai colocar a campanha na rua mesmo, botar outdoor e tal, colocar o rosto dos deputados que estão aprovando a PEC, que estão favoráveis à PEC, né? Então, isso é uma coisa importantíssima. E a gente tem conclamado também os servidores a irem nas redes sociais dos deputados, pressionar, deputado, não vote na PEC 32. Então, assim, quais são os caminhos para resistir? Eu acho que uma das coisas mais importantes é a rua. A gente não pode perder a percepção de que temos que voltar às ruas, fazer manifestações para pressionar mesmo e mostrar para a população o quanto ela tem a perder com essa PEC 32. Mas em relação aos deputados, essa coisa do corpo a corpo tem funcionado, né? Conta pra gente como é que tá essa pressão chegando lá no aeroporto, por exemplo, tem aquele monte de servidor lá público se manifestando. Ontem até inclusive um deputado do Novo queria sair brigando lá com os manifestantes. Então, como é que tá isso lá?
O Novo, infelizmente, ele é liberal na economia, ou seja, né, defende o Estado mínimo, defende, e é autoritário nos costumes. Também não vai defender nos direitos, né? Então, infelizmente, o Novo para mim, é o bolsonarismo vestido de laranja. É
E se
triste
prestou o
isso.
terrível papel de colocar sete deputados na
Na
comissão
comissão,
para aprovar.
exato.
Aquilo foi uma
Ah,
manobra
essa
das mais
manobra
feias.
foi assim, chocante. Então, o corpo a corpo tem funcionado muito, seja a recepção de parlamentares nos nos aeroportos, no aeroporto de Brasília, seja a ida para Brasília, para quem puder entrar lá na Câmara, seja pressão nos estados, seja estratégias de mobilização por comunicação. Então, colocar a cara mesmo. Esse deputado vota contra o SUS, vota contra o postinho de saúde. Vota... Eu acho que tem que encher a caixa de e-mail dos deputados. Chamar a reunião com os deputados dos estados, sabe? Nas suas bases, para poder convencê-los. Então, a estratégia agora é essa, para seguir com a inviabilidade que hoje está colocada de aprovar essa PEC no plenário. Só a mobilização popular vai conseguir fazer com que a gente segure essa no meio de tanta derrota, né? No meio de um momento tão dramático.
É isso. Thalíria, dá seu recado final então para a gente aí, agradecendo a sua presença aqui no IFAROFA e desejando aí também um bom combate para a gente na PEC e no parlamento.
Gente, ó, eu só tenho a agradecer esse convite, dizer que estamos juntíssimas e juntíssimos na luta. O tempo está muito duro que a gente está vivendo, dá desesperança, dá tristeza, mas eu acredito muito no poder popular, sabe? E o poder também é da escola pública, da universidade pública. Então, o que eu posso dizer é mandar meu beijo para cada estudante, cada professor, cada servidor, e a gente vai estar junto para atravessar mais essa. E depois que a gente fizer essa travessia, que vai vir do povo, a gente ali na frente vai precisar de muita força para reconstruir o Brasil. Segue nossa luta. Um beijo em todo mundo.
Valeu, Thalíria. Obrigado. Bom dia para você. Dá um beijo na Moana aí, em todo mundo, tá? E agradecer a sua combatividade lá no Parlamento e nossa luta. Estamos juntos aqui, estamos juntos também nas ruas. Um abraço. Tchau, tchau.
Mandato é nosso. Tchau, tchau.
Valeu.
Transfere ao setor privado o que é público em essência. Prioriza a incompetência, protege o apadrinhado, acaba a estabilidade, fere a legalidade e prioriza a boquinha, é a volta do coronel. A PEC 32 é a PEC da rachadinha. A PEC 32 é a PEC da rachadinha. Fere a impessoalidade, libera a corrupção, privatiza a educação, ataca a universidade. O SUS será desmontado e o nosso povo explorado. Sem assistência definha, pense nisso, é muito claro. A PEC de Bolsonaro é a PEC da rachadinha. A PEC de Bolsonaro é a PEC da rachadinha. Sua promessa cumprindo. No bolso quer pôr granada, a economia quebrada, mas ele segue sorrindo, a serviço de banqueiro, atacando o brasileiro, que gás não tem na cozinha e o país só retrocede. A PEC de Paulo Guedes é a PEC da rachadinha. A PEC de Paulo Guedes é a PEC da rachadinha. Sem qualquer planejamento, a emenda é liberada. E seguindo a velha toada, dividem o orçamento. E a emenda de relator, passando como um trator, pavimenta a estradinha com a eleição na mira. A PEC de Arthur Lira é a PEC da rachadinha. A PEC de Arthur Lira é a PEC da rachadinha. Um relatório diário mandou para a comissão. Sempre uma nova versão contra o funcionário, obedecendo ao Planalto, no final quase de assalto. Alterou todas as linhas, o rito virou gandaia. A PEC de Arthur Maia é a PEC da rachadinha. A PEC de Arthur Maia é a PEC da rachadinha. Agindo como o arauto, o rito atropelou. Questão de ordem negou, mas um servo do Planalto, vexame pra Pernambuco, nunca terra de Nabuco, viu postura tão mesquinhas nos finos que ela produz. Fernando Monteiro aduz a PEC da rachadinha. Fernando Monteiro aduz a PEC da rachadinha. Um novo jacar comido, podre já quando era um. Esse é o tal partido novo, serviu vassalo e vendido. Jovens de pensar arcaico, cada um mais farisaico. entrando pra igrejinha, adorando uma tramóia. E o Partido Novo apoia a PEC da rachadinha. O Partido Novo apoia a PEC da rachadinha. Viva o fisiologismo, o cabide de emprego. Para os laranjas sossego, é festa pro nepotismo. Que empresas serão gestadas, muitas serão de fachadas, montadas numa salinha, viva a corrupção. Essa é a PEC do Centrão, a PEC da rachadinha. Essa é a PEC do Centrão, a PEC da rachadinha. É hora de ir à luta, sem esperar eleição, exigir a rejeição, agora é nossa labuta. Mas guardando na memória, colocando na história, quem apoia mamatinha e quando for sufragar, não tem voto quem votar na PEC da rachadinha. Não tem voto quem votar na PEC da rachadinha. O contrato temporário protege o apadrinhamento, acaba com o concursado, reduzindo seu salário. O jovem que se esforçava, que estudando sonhava, cuidar da fauna marinha, pro Ibama não acabar. Também tem que derrotar a PEC da rachadinha. Também tem que derrotar a PEC da rachadinha. Concurso é a garantia pra quem tem capacidade, e a estabilidade protege da tirania. Pois graças ao estatuto enfrentamos os astutos que andam fora da linha, não deixaremos passar. Junto vamos derrotar a PEC da rachadinha. Junto vamos derrotar a PEC da rachadinha. Festa para sonegadores, pagadores de propina. Vibram as aves de rapina que odeiam trabalhadores, mas a luta continua. Vamos todos para as ruas, a batalha é sua e minha, a emenda não vai passar. O povo vai derrotar a PEC da rachadinha. O povo vai derrotar a PEC da rachadinha. O povo vai derrotar a PEC da rachadinha.